Bom, gente, eu já tenho o nosso último entrevistado aqui do outro lado da tela para conversar com a gente. Eu já cumprimento aqui, eu apresento o assessor econômico do Partido Socialismo e Liberdade, o pessoal lá na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, Davi De Caixa. Davi De Caixa, bom dia.
Bom dia, Anderson. Novamente, é um prazer enorme em dialogar com você no programa de rádio das redes sociais mais qualificados do Brasil. E a audiência também sempre muito, muito participativa, com ótimas questões.
Eu que agradeço, Davi, pela tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco novamente aqui no programa. Primeiro, eu quero te agradecer, Davi, pelo fato de você ter aceitado transferir o nosso papo para hoje. A nossa entrevista estava originalmente agendada para a última segunda-feira, para o dia de ontem, mas a gente acabou atropelado aí pelos fatos após a exoneração lá do comandante do Exército no último sábado, enfim, o que nos obrigou a mudar toda a pauta em cima da hora. Mas a gente queria tratar com você, o Davi, de uma série de temas aí, começando pela realização na última semana do Fórum Econômico Mundial de Davos, lá na Suíça, que reuniu cerca de 1.700 líderes empresariais e 400 lideranças políticas, debatendo a situação da economia global sobre os temores aí de uma nova recessão, uma intensa e nova recessão. O Brasil esteve representado nesse evento, Davi, pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e também pela ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Ambos muito festejados pelo fato de o país retomar o protagonismo nas discussões internacionais depois de 4 anos de trevas com Jair Bolsonaro no comando. Davi, eu gostaria que você fizesse um resumo para os nossos espectadores do que foi esse Fórum Econômico de Davos nessa edição de 2023 e como se deu a participação brasileira por lá, por favor.
Bom, Anderson, como você já resumiu muito bem, o último fórum foi um sinal de que o Brasil conseguiu retomar os diálogos econômicos com o resto do mundo que estavam totalmente obstruídos, seja pela incapacidade técnica, seja pela falta de rigor, seja pela falta de estabilidade, seja pela falta de projetos do governo Bolsonaro, seja também por conta da sua política autoritária que coloca em risco as instituições burguesas, inclusive, né? Então, era um cenário de total instabilidade, de total caos, que certamente atrapalha o interesse do capital internacional em chegar no Brasil e fazer algo, tá? Bom, dito isso, obviamente, é muito positivo a volta do diálogo e a volta do protagonismo da economia brasileira no cenário internacional. Precisamos fazer comércio com o resto do mundo. Nesse fórum, o Haddad, ele explorou de forma mais didática, apresentando para o mundo, parte do seu projeto econômico para o Brasil, que já tinha sido também anunciado dias antes, por aqui, né, com um amplo programa de ajuste fiscal para a economia brasileira. A ideia desse anúncio é sinalizar para o mercado, tanto doméstico quanto em âmbito internacional, um compromisso muito forte com a austeridade fiscal, tá? Então, há um compromisso muito forte com a austeridade fiscal, tanto no anúncio do pacote quanto em Davos. Ele, inclusive, diz sempre, antes de falar da questão social, de que o pressuposto é o equilíbrio das contas públicas. Isso é uma fala dele, né, em Davos, né, que o pressuposto é o equilíbrio das contas públicas. Dito isso, eu diria que extremamente positiva a volta do Brasil no cenário internacional econômico, nas relações comerciais e financeiras, a volta do protagonismo, isso é fundamental. O Haddad consegue qualificar o debate, consegue dialogar com líderes de todo mundo, coisa que o Bolsonaro não conseguia fazer com seus ministros. Por outro lado, eu tenho questionamentos sobre o que ele leva para Davos e o que ele apresenta para a economia brasileira, tá? E esses questionamentos têm a ver com a própria concepção dos motores do crescimento econômico, da necessidade ou não de uma âncora fiscal, da necessidade ou não de equilibrar as contas públicas, por que elas devem ser equilibradas, né? Então, eu acho que isso tudo nós temos que questionar nesse momento também, que a gente, de fato, fica muito empolgado, né? É natural a gente se empolgar com a mudança de um ministro que não sabia como que o orçamento era formulado, qual era a participação do Congresso e do Executivo, que era o Paulo Guedes, um total incompetente, para um ministro que sim é qualificado, que estuda, que se atualiza, que tem experiência de gestão, mas que eu considero que tem ideias teóricas que devem ser questionadas, deve haver provocações da esquerda sobre suas ideias teóricas, porque isso faz muito bem para o debate no campo progressista, mas a melhora é algo surpreendente, assim, é água para o vinho, né? É um governo fascista com um governo progressista com limitações.
Sem dúvida alguma. Um governo com limitações e com grandes disputas estão colocadas no seu interior. Isso a gente precisa ressaltar, como sempre, aqui no nosso programa, e a gente vai fazer esse debate ao longo desses próximos tempos. Agora, lá em Davos, o Davi, o Haddad disse que o Brasil deve zerar o seu déficit primário em 2 anos, uma meta, digamos assim, ousada. O orçamento de 2023, ele contempla um rombo nas contas públicas na casa dos 231 bilhões de reais. Pecas, você acha factível esse objetivo do governo de zerar o déficit nas contas públicas em 2 anos? E mais, é possível colocar isso em prática com a realização de investimentos públicos, com criação de novos empregos, com incentivo à indústria, com valorização real do salário mínimo? Como é que você observa aí essa proposta, essa ideia do Haddad de zerar o déficit público em 2 anos aqui no país?
Primeiro de tudo, Anderson, eu acho que o campo progressista tem que fazer uma pergunta muito simples. Qual é o objetivo e a necessidade de se zerar o déficit? Tá? Se a gente pegar as matérias do Paulo Guedes no início do governo Bolsonaro, ou um pouquinho antes dele assumir o ministério, né, no finalzinho da transição do Temer para o Bolsonaro, ele tinha exatamente a mesma ideia, tá? É preciso zerar o déficit em 1 ou 2 anos, tá? Todas as matérias que você vai pegar, você vai ver que o Paulo Guedes, ele tinha o mesmo diagnóstico, exatamente o mesmo. Temos um problema de contas públicas, perfeito? Bom, mas aí, então a gente está falando que um governo de direita tinha um diagnóstico que é o mesmo que parece que é um governo de esquerda. Claro que qualitativamente é muito diferente a forma de obter esse resultado. Governos progressistas, quando partem desse diagnóstico, no geral, preferem fazê-lo pelo lado das receitas. E governos de direita, pelo lado dos gastos. Porém, o diagnóstico, veja só, é o mesmo. Precisamos equilibrar as contas públicas para a taxa de juros cair. E aí, por que a taxa de juros cairia? Porque a confiança dos investidores melhora, etc, etc, e a taxa de juros cai, os investimentos privados sobem e a economia volta a crescer. Desde quando que a gente escuta isso? Desde mais ou menos final de 2014, início de 2015. Naquele momento, qual era o diagnóstico da reversão econômica profunda que a economia brasileira viveu? Tá? De economistas de diversas vertentes, não só os da extrema-direita, mas os que hoje são mais próximos do campo progressista, por assim dizer, né? Pega o livro da Mônica Debole, A Fábula da Borboleta Azul, pega o próprio André Lara Rezende na sua fase anterior, até os mais reacionários como Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, Marcos Mendes. Qual era o diagnóstico dessa turma toda? Era de que a crise econômica no Brasil foi causada por um desequilíbrio profundo nas contas públicas. Esse desequilíbrio nas contas públicas durante o governo Dilma teria gerado uma série de incertezas para o mercado que para de investir por conta das incertezas. E isso que causou a crise econômica. Logo, se esse é o diagnóstico da crise que eu tenho, qual é a solução? Se há um desequilíbrio nas contas, eu tenho que buscar um programa de austeridade fiscal. Seja mais acelerado, seja mais gradual, seja mais pelo lado dos gastos, seja mais pelo lado das receitas. E a partir desse reequilíbrio das contas públicas como um pressuposto, a economia retomaria um crescimento saudável com base na confiança dos agentes no mercado privado. Isso é o diagnóstico dominante no Brasil até agora, até esse exato momento, até no presente governo. Eu questiono fortemente esse diagnóstico, tá? No geral, essa ideia, não estou falando que o Haddad tenha se espelhado nessa ideia, mas essa ideia, ela remete muito à concepção de contração fiscal expansionista de economistas italianos que trabalharam com o tema na década de 90, Basicamente, resumindo muito para o ouvinte que não é da área da economia, a proposta é: a gente realiza cortes de gastos ou aumento de tributação, sempre eles preferem cortes de gastos, e essa contração fiscal realizada, ela, obviamente, ela tira a demanda da economia. Quando você está cortando gasto, você está cortando demanda, está cortando renda das pessoas, está cortando o dinheiro que está circulando. Mas ela será mais do que compensada por seus efeitos positivos sobre as expectativas, por exemplo. Então, seus efeitos, por exemplo, na taxa de juros vão ser tão fortes a ponto que a taxa de juros vai cair tanto que os investimentos privados vão subir de forma mais do que compensar o corte de gastos. Perfeito? Então, essa é a ideia central dos economistas que defendiam a contração fiscal expansionista na década de 90, durante a década de 2000, e em meados da década passada, esses trabalhos foram duramente questionados por eles próprios. Foi se descobrindo que programas de austeridade fiscal, eles geram contração. Então, perdão pela redundância, hoje está empiricamente comprovado que contração fiscal, no geral, é contracionista. Olha só que curioso, quando você corta gastos, isso significa que a economia vai desacelerar e gerar menos empregos, tá? Está muito consolidado isso no mundo hoje, inclusive pelos próprios elaboradores da tese, tá? Paul Krugman meio que resumia isso com fada da confiança, né? Eles acreditam muito na coisa mágica que faria o mercado confiar mais em um governo e as taxas de juros caem. Bom, dito isso, esse diagnóstico para mim é totalmente equivocado. E qual é o diagnóstico correto? Na minha opinião, os salários reais cresceram de forma muito acelerada desde o início do governo Lula até a virada da austeridade em 2015, os salários reais da economia. Eles cresceram em torno de 5% ao ano. O que que gera esse crescimento de salários reais elevado na economia brasileira? Aumento do salário mínimo, um fator muito importante, aumentos reais do salário mínimo muito significativos, tá? Durante o governo Lula e o governo Dilma. Investimentos públicos, expansão de gastos. E veja bem, expansão de gastos com superávit primário. Por quê? Porque os gastos cresciam ano a ano, só que o PIB, a economia, crescia muito forte também. E o crescimento muito forte implicava também em uma tributação acompanhando e superando os gastos primários, né? Então, a gente tinha uma arrecadação que superava os gastos tributários e a gente chegava no superávit com o crescimento de gastos. Então, o governo crescia gastos e ainda conseguia fazer o superávit como consequência. Isso é muito importante para mostrar onde eu quero chegar. Com isso tudo, a gente chegou em baixos níveis de desemprego, tá? O que, numa concepção mais convencional, seria pleno emprego. Eu acho que pleno emprego é muito mais do que isso. Mas não convém detalhar aqui, o importante é, o desemprego no Brasil ficou muito baixo, tá? E tivemos um bom grau de formalização no mercado de trabalho. Isso elevou significativamente o poder de barganha da classe trabalhadora, que passa a exigir cada vez mais salários e condições laborais adequadas. E com esse poder de barganha alto, o conflito distributivo ele vai se acirrar, porque os salários crescendo acima da produtividade do capital, dada a nossa estrutura produtiva, faz com que as margens de lucro das empresas caiam. Tá? Então, ali, nós tivemos uma fase de conflito capital-trabalho muito acirrada por esse perfil de crescimento econômico, que é super saudável para os nossos objetivos, que é justamente acirrar o conflito de capital-trabalho, de forma que o trabalhador ganhe nesse conflito mais salários e se aproprie de uma parcela cada vez maior do excedente socialmente produzido. Isso o capital estava rejeitando fortemente. E dadas as conturbações internacionais, dado esse acirramento do conflito distributivo, ele exigiu rodadas de austeridade fiscal para gerar desemprego. Isso foi anunciado por eles. Tem uma coluna do Samuel Pessoa que é ótima para entender isso, um economista liberal ultra-reacionário, que ele fala, olha, o ajuste fiscal do Joaquim Levy, tudo bem, está aumentando a dívida pública, não está reduzindo, como a gente falava que ia acontecer, está aumentando o déficit público, não está reduzindo, mas ele está dando certo, porque o objetivo dele é gerar desemprego e rebaixar salário, e para isso está funcionando muito bem. E aí ele fala na coluna, esse é o lado negro da economia. Desemprego subindo pode ser muito bom, porque, principalmente se derrubar salário rapidamente, como a gente está vendo. Ele fala isso, então era um ajuste de mercado de trabalho. E esse ajuste de mercado de trabalho não tinha nada a ver com equilibrar a conta. Equilibrar a conta era o argumento, porque ninguém pode anunciar um pacote de austeridade fiscal com o Joaquim Levy à frente para falar assim, pessoal, agora eu estou assumindo aqui com o governo da esquerda, vou colocar um ministro indicado pelo Banco Bradesco, e esse ministro vai ajustar o mercado de trabalho, gerando desemprego, de forma a reduzir salários. Ninguém pode anunciar isso, imagine. Então você tem que falar que tem que equilibrar contas públicas, fazendo analogias bizarras com a economia doméstica, né? Totalmente anticientíficas, terraplanistas, e isso foi se perpetuando, né? Com essa correlação de forças muito enfraquecida, a classe trabalhadora não conseguiu lutar contra o golpe, né? E com o golpe, a situação ela foi se deteriorando de forma muito acelerada, porque o que era conjuntural, a austeridade fiscal do Joaquim Levy, se torna estrutural o teto de gastos, vai para a Constituição, constitucionalizado. Na sequência, a classe trabalhadora desorganizada com desemprego que dobrou em menos de 2 anos, ela não consegue resistir também à reforma trabalhista, que ataca direitos, direitos que demoramos décadas para conquistar, né? Então, esse contexto ele tem que ser examinado nas suas causas. Por quê? Porque a gente precisa do exato oposto ao diagnóstico que foi adotado nos últimos 7 anos para reconstruir a economia brasileira. Ou seja, o Haddad, ele propõe corte de 50 bilhões de gastos, tá? Ele quer fazer um ajuste de 240 bi, 250 bi. Aí isso daí são números muito chutados ainda. O que, que é importante nisso tudo? Ele está aumentando receitas? Algumas importantes? Sim. Questão do CARF é um absurdo, né? O voto de qualidade não ser mais do Estado e... você retomando o voto de qualidade do Estado, as receitas crescem, isso é bom. Muitas coisas boas dos lados das receitas, outras questionáveis. Mas não faz sentido ele cortar 50 bilhões. O governo ficou falando o tempo todo, agora nas últimas semanas, nos últimos meses, ainda na transição, de que o Bolsonaro destruiu os ministérios e que faltava muito recurso. Agora a gente anunciou, Anderson, sabe o que é que a gente anunciou? Importante dizer que o teto de gastos ele é excessivo, ele dá recursos excessivos para o Estado. Então, isso foi anunciado oficialmente, que o teto de gastos ele é excessivo, que a gente não precisa dos recursos todos que o teto disponibiliza. Veja que diagnóstico contraditório. Isso me preocupa, tá? 25 bilhões são gastos diretos cortados na LOA, de acordo com o anúncio, sem detalhar qual área, se é educação, se é saúde, se é cultura, se é meio ambiente, sem falar qual é a área que está sobrando. Isso é importante, eles dizerem qual área sobra recurso no Brasil hoje. E se alguma área sobra recurso, será que nenhuma área precisa desse repasse, desse remanejamento ao invés desse corte? Já que o Centrão aprovou e deu para o governo 50 bilhões, tá? A gente está falando que o Centrão aprovou e falou, Lula, toma 50 bilhões. E o Haddad está falando, não precisamos disso, pare com isso, Centrão, afaste esse cálice. Sabe? Então, aí se a gente não pode nem falar que é o Centrão reacionário nesse sentido.
Exato.
Bom.
Esse alerta que você faz é importantíssimo, essa tua preocupação é muito importante a gente trazer aqui para o nosso debate. Até porque, o Davi, você defende já há bastante tempo, a gente dialoga aqui no programa já há algum tempo, essa ideia de que não é preciso se combater esse déficit primário para que a gente tenha um crescimento aqui no nosso país. É muito importante a gente voltar, retomar esse discurso que você faz, que vai de encontro ao que o ministro da Economia e da Fazenda, o Fernando Haddad, defende aí nos últimos tempos. Agora, eu queria aproveitar, o Davi, que eu citei aí a questão do salário mínimo, que numa reunião aí com as centrais sindicais na última semana, o presidente Lula disse que deve ser criado um grupo de discussão que vai tratar de uma política permanente de valorização do mínimo no país. Evidente que essa é uma sinalização muito importante, que há necessidade de se realizar esse debate de maneira urgente. Mas como é possível fazer essa discussão com responsabilidade e comprometimento, Davi, diante de um governo tão heterogêneo, com tantos interesses que estão distantes de se coadunarem com as demandas da classe trabalhadora? Como é que o governo Lula pode priorizar essa valorização do trabalho no debate que está colocado?
Perfeita, Anderson, a sua colocação. É um governo que está em disputa permanente, em uma disputa muito dura. O capital, ele joga muito pesado, ele faz disputa pública. Ele não cede um passo. Ele não está fazendo um recuo tático para a classe trabalhadora. No pacote econômico do Haddad, não teve um gesto para a classe trabalhadora, tá? Só teve um corte. E o capital, ele está fazendo disputa pesada. Ele fala, eu quero mais corte. Eu não aceito que vocês aumentem salário mínimo. Não aceito que seja retomada uma política de valorização de salário mínimo, etc, etc, etc. Nesse contexto, eu vejo que Lula, ele historicamente, ele é preocupado com duas coisas, que aí eu tenho certeza da sua sinceridade, tá? Um é a questão da valorização do salário mínimo, dois é a questão dos benefícios dados por transferências sociais diretas para a população, que é o caso do novo Bolsa Família. Perfeito? Então, esses compromissos o Lula tem de forma muito forte, muito rigorosa. Mas até isso, a política de austeridade fiscal pode obstruir.
Uhum.
Salário mínimo desse ano foi aprovado pelo Congresso Nacional, que a gente fala que é o mais conservador da história, blá, blá, blá. Ele foi aprovado em R$1.320. Está aprovado. E não foi concedido ainda.
Pois é.
Não há explicação. Ah, a explicação que eles dão é assim. Olha, Davi, a gente fez uma estimativa que foi disponibilizada na LOAT e que custaria 6,8 bi. Porém, vai custar mais do que isso por conta de uma estimativa errada, que o Bolsonaro ele libera um monte de aposentadoria, um monte de benefício na reta final do governo, e isso piora aí as condições fiscais para esses recursos serem alocados. Então, não vai dar mais para conceder o aumento de acordo com os recursos disponibilizados no teto de gastos.
Uhum.
Esse argumento, então, daria, primeiro, para eles explorarem ao máximo os 6,8 bi. Ou seja, daria para dar um aumento que coubesse dentro dos 6,8 bi. Se tem 6,8, explore ao máximo. É a primeira coisa que a gente tem que dizer de forma muito clara. Dois, vamos supor que falte mais 1 bi, tá? Se eles estão anunciando que falta 1 bi no orçamento, quer dizer que todas as áreas estão carentes de tudo. Por isso que falta o bi. Ao mesmo tempo, eles falam que sobra 50 bi no orçamento. Que dá para cortar 50 bi. Olha que incoerência. Como é que você fala que sobra 50 e falta alguns poucos bilhões aí para o salário mínimo, que não dá para saber exatamente quanto que é, talvez 1, 2 bi. Como que sobra 50 e falta 2? 50 não paga 2? É uma aritmética confusa. Eu tive muita dificuldade em entender essa aritmética deles. Outra coisa, só para me blindar de uma crítica. São 25 bilhões diretos de cortes no orçamento anunciados, sem detalhar, tá? E tem 25 bilhões, olha só, isso daí é muito importante, que eles falam assim, são 25 bilhões que vão ser cortados de contratos fraudulentos. Excelente, eu tenho total acordo em rever contratos fraudulentos da gestão Bolsonaro e deve ter um monte. O que, que eu faço com esse recurso aberto, aí já aprovado desses contratos? Eu remanejo para áreas que precisam,
uhum.
Tá? Então, você está abrindo espaço fiscal e não está usando. Para quê? Para fazer superávit primário. Isso não faz sentido. E por que, que eu estou falando que tudo isso não faz sentido, Anderson? Por um motivo muito simples. Quando você tem déficit, você está aquecendo a economia, geralmente, né? Quando você está ampliando gastos, enfim. Você está aquecendo a economia. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da situação econômica daquele momento, do momento do ciclo econômico. Se você tem uma economia já muito aquecida, com as pessoas muito ricas, com as pessoas muito bem empregadas, e isso pode sim, de fato, né, numa situação de pleno emprego da capacidade produtiva, gerar pressões inflacionárias. Então, o governo ele tem que segurar gastos, né, porque a economia já está no pleno emprego. Você não está precisando induzir a demanda para alcançar o pleno emprego. Então, você não precisa fazer resultados de expansão de gastos, investimentos públicos, etc. Tá tranquilo. Não é o caso da economia brasileira, tá? Então, não há uma preocupação, ao meu ver, com a situação fiscal nesse sentido. Eu resumiria o debate da seguinte forma. Os economistas neoclássicos, que são os ortodoxos, que é a base do neoliberalismo, eles pressupõem o equilíbrio das contas públicas e a economia que se dane, ela flutua, e o nível de desemprego uhum. flutua. O mercado vai ajustar. Equilibra as contas públicas que o mercado faz o resto. Então, é uma confiança na mão invisível do mercado. O Estado não tem participação como esse indutor da economia. E na perspectiva keynesiana, veja que eu não estou falando nem de uma perspectiva socialista que eu defendo, que é muito mais avançada do que eu estou propondo aqui, basicamente, você deixa o seu orçamento flutuar injetando mais demanda se a economia estiver desaquecida e tirando demanda se a economia estiver aquecida para equilibrar a economia. Então, você uhum. deixa as contas públicas flutuarem, como pressuposto, ao contrário do que o Haddad diz, para a economia ser equilibrada. Então, não é o orçamento que fica equilibrado, é a economia. Tá? Eu estou resumindo esse debate por quê? Porque parece que o pressuposto está errado. O pressuposto da crise, o pressuposto da solução que o Brasil precisa.
Eu queria trazer uma questão, porque o Haddad, o Davi, ele argumentou para postergar, digamos assim, esse reajuste do salário mínimo, porque ainda não está definido se vai acontecer de fato. A ideia do governo é fazer esse reajuste a partir do mês de maio. Mas a argumentação do governo, da área econômica do governo, do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi impacto nas contas públicas desse reajuste a partir do fim do represamento daquela concessão de novos benefícios da Previdência Social que ficaram para trás aí da gestão Bolsonaro. Você acha esse argumento factível a partir do quadro que está colocado, o Davi?
Não, não é factível e não é correto, tá? Tecnicamente é incorreto, tá? Era possível conceder o reajuste do salário mínimo desde janeiro. É perfeitamente possível. Eu tirei dois motivos. Primeiro, porque vai ser aberto, segundo ele próprio, 50 bi no orçamento. Então, pode ser manejado para um bi, para salário mínimo, dois, três, que seja. Então, não tem explicação no sentido de falta de recursos se você está falando que sobra recursos. Tá? Dois, temos uma proposta já sendo construída pelo governo de substituição do teto de gastos. Logo, como o teto de gastos vai ser revogado por uma lei complementar em breve, ainda esse ano, essa lei complementar poderia muito bem acomodar os gastos com salário mínimo nos meses finais do ano. Já nessa lei complementar, essa acomodação poderia estar garantida. Então, é uma desculpa, tá? De novo, a gente arruma muita desculpa técnica para não fazer coisas. Uhum. Sem entrar no mérito aqui da questão do imposto de renda. A ideia do princípio da anterioridade estava errada, né? Aí você teve que... tudo bem, o governo não quer refazer a tabela do imposto de renda, prometeu na campanha. Tudo bem, não acho que é o momento por conta de questões fiscais. Anuncie assim para a população. Por questões fiscais, nós não vamos reformar a tabela do imposto de renda agora. Né? Aí procurou um argumento técnico que estava errado, que era o princípio da anterioridade, que não poderia alterar as alíquotas no mesmo ano do exercício, só que essa regra vale para aumento, não para redução de tributos. Então era um argumento equivocado, né? Então aí a gente cai por uma falha técnica que não deveríamos. É o mesmo vale para o salário mínimo, tá?
Não é muito perigoso tudo isso. A gente espera que o governo conceda rapidamente esse reajuste, como você bem disse, que foi aprovado na lei orçamentária no ano passado por esse Congresso altamente conservador, dominado pelo bolsonarismo, aprovou o reajuste de R$ 1.320 para o salário mínimo, e ainda mais porque uma situação como essa provoca um desgaste político importante para o governo Lula, né? A gente espera, acima de tudo, que a gestão econômica desse governo conceda logo esse reajuste para R$ 1.320 o salário mínimo. Agora, Davi, eu também queria trazer para a nossa discussão um tema que surgiu por conta dessa viagem do presidente Lula à Argentina nessa semana. Ontem foi assinado pelos mandatários dos dois países, além do Lula, o Alberto Fernandes, um memorando sobre integração financeira, algo que acabou abandonado durante a gestão do Jair Bolsonaro. Nesse documento, o governo brasileiro pediu que fosse incluído um trecho que deixe claro que a discussão sobre unidade financeira comum entre os dois países, tema que foi discutido recentemente, não se trata de uma moeda única. O SUR, que pode ser o nome dessa moeda, seria utilizado para transações financeiras e comerciais entre os dois países, e não para substituir o real brasileiro ou o peso argentino. Você acha importante a criação dessa moeda comum aqui no nosso continente, o Davi, para transações entre os países? E essa preocupação do Lula de que o SUR não substitua as moedas locais é pertinente? Como é que você analisa toda essa discussão em relação à criação de uma moeda entre os dois países, uma moeda única entre os países? Aliás, uma moeda comum, na verdade, não uma moeda única. Né?
Perfeito. Vamos lá. O debate ele está sendo muito mal feito na grande mídia, mas também não é tão bom no campo progressista. Isso eu queria deixar muito claro. Qual é a minha opinião sobre a proposta? Não tenho, porque não tem proposta. Tá? Não tem nenhum detalhamento. Há algumas intenções confusas aí. Vamos lá. Qual é o falso debate horroroso que a direita tem feito? É essa confusão de moeda única, uma espécie de zona do euro com moeda comum. Eles nem sabem muito bem por que eles estão criticando isso. Na verdade, quando você adota uma moeda única entre esses diferentes países, os países eles abririam mão da soberania monetária e, a depender do arranjo, isso poderia implicar em aumento das desigualdades regionais, imposição de rodadas de austeridade fiscal, caso da Grécia, e alguns países menores, eles poderiam ficar muito restritos em termos de políticas econômicas domésticas, tá? E essas restrições elas são aprofundadas de acordo com, por exemplo, o governo do país que controla o bloco pela sua capacidade produtiva, que seria o Brasil. Isso poderia ser agutizado em situações de troca de governo para um governo mais de direita, tentar impor uma espécie aí de arroz fiscal para os outros países. Bom, a moeda única é ruim porque você perde a sua capacidade de fazer política monetária de forma doméstica, e só seria bom se tivesse um grande acordo, muita estabilidade política, um grande consenso progressista, o que não se pode esperar agora. E o governo Lula está corretíssimo em negar e rejeitar a ideia de moeda única. Qual é o problema, então, colocado aí pelo governo para propor a moeda comum? É a questão da hierarquia monetária, tá? Então, você tem uma hierarquia de moedas no sistema monetário internacional que o dólar ocupa o topo da pirâmide. Os Estados Unidos ele tem um privilégio exorbitante de emitir a moeda de reserva internacional. E o comércio internacional ele é baseado nessa moeda de reserva. Então, as trocas comumente entre o Brasil e a Argentina se dariam em dólar. Então, eu precisaria ter dólar para negociar com a Argentina precisaria ter dólar para negociar com o Brasil. E isso cria uma subordinação que torna os sistemas produtivos locais menos eficientes, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista financeiro. Então, a ideia do Galípolo e do Haddad, do secretário do Haddad, o Gabriel Galípolo, em um texto escrito em abril de 2022 ainda, era criar uma moeda comum que substituísse o dólar, permitindo transações sem esse intermediário. Portanto, otimizando o sistema local, tá? Bom, no mesmo artigo tem um outro detalhe que eu vou tocar mais à frente, mas qual é o meu ponto aqui? Já existe o sistema monetário local, SML, que permite que Argentina e Brasil façam transações nessa taxa SML, que faz a relação entre a taxa de câmbio real-dólar, a taxa de câmbio peso-dólar. O Banco Central do Brasil ele coordena isso junto com o Banco da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, de forma a permitir as transações sem intermediação do dólar. Esse sistema, ele existe, tá? Ele está consolidado desde 2008 e ele funciona no Brasil, já na Argentina. Aí, o meu ponto é, então, se o pressuposto é eliminar o dólar nas transações, temos esse sistema. Uhum. Então, a primeira pergunta que eles têm que responder, deveriam, é por que que nós consideramos que esse sistema é insuficiente hoje? O que eu tenho que aperfeiçoá-lo? Como é que eu tenho que aperfeiçoá-lo, né? Esse diagnóstico deveria ser apresentado. Ele seria importante. Porque, teoricamente, o sistema elimina a preocupação deles, que é a intermediação do dólar. E ele já existe, está implementado. Você poderia até chamar...
Ele funciona plenamente, esse sistema, Davi? Como é que é isso? Isso dá na prática?
Funciona. O Brasil exportou quase 4 bi para a Argentina em 2021 com esse sistema, sem dólar. Tá? Então, funciona. Ele é uma... o Banco Central ele faz a compensação peso real, real peso, enfim. A ideia de moeda comum, né, nesse sentido, seria exatamente cumprir esse objetivo.
Sim. Tá?
Só que aí tem um detalhe que a grande mídia não errou completamente. No texto do Haddad, o Haddad é explícito e ele fala o seguinte: os países podem adotar a moeda comum domesticamente. Ele fala isso no texto. Está escrito no texto dele com o Galípolo. Que os países, sim, podem adotar moeda comum. Então, a Argentina poderia, por exemplo, adotar o SUR. Poderia adotar a moeda comum. Tá? Então, existe essa possibilidade explícita no artigo escrito. E aí, a gente questiona e fala, não existe, mas está escrito. Então, o que está escrito não vale no artigo. Só o que você está falando. Então, é tudo muito confuso. Outra coisa, a inspiração, para mim, parece muito clara numa proposta do Keynes, que é o Bancor. Qual era a ideia do Keynes? para você se livrar dessa hierarquia, onde o dólar ocupa um papel de protagonismo, logo comprando tudo que está vindo no mundo, um privilégio exorbitante que gera privilégios políticos, que gera uma assimetria de poder inadmissível e uma série de violações que a gente conhece, Keynes ele pensou muito num sistema que dispensasse o dólar. E é um sistema muito utópico, tá? Uhum. Então, você criava uma câmara de compensação numa unidade virtual de conta, tá? Como que é mais ou menos a ideia que tem sido anunciada, sem detalhamentos. E aí, com base nessa unidade virtual, os países eles fariam os seus negócios nessa moeda internacional. Os países superavitários, eles teriam que usar o seu superávit num período subsequente para comprar de países deficitários. Então, isso reequilibraria o sistema, reduziria as assimetrias, além de eliminar uma hierarquia de moedas, ou, pelo menos, reduzi-la fortemente, que ela vai continuar funcionando em âmbito doméstico, de acordo com a capacidade produtiva de cada país, mas no âmbito internacional, não tanto. Você teria que ter um arranjo muito, muito bem elaborado para essas equalizações irem acontecendo, para você obrigar o cara a comprar do país deficitário para ele ficar igual você superavitário. Uhum. E como que isso é feito? Como que isso é articulado? O Brasil ele é hiper superavitário com a Argentina, com o Uruguai, né? Como que a gente faz para esse arranjo local funcionar? Essas são as questões que tinham que ser colocadas, detalhadas. E a questão da adoção da moeda doméstica, ela existe e me preocupa, porque aí você perde a autonomia de fazer política na própria moeda. Dois, Keynes, quando ele faz o banco, sabe por que ele fez o banco? Isso daí ele tinha que falar, o Haddad, para fazer política fiscal de pleno emprego domesticamente, que é o oposto do que ele está propondo no pacote dele. Pega o plano Keynes todo e adota, porra. Então, não é isso? Estou fazendo um negócio super utópico. A parte mais fácil do Keynes é a política fiscal doméstica. Essa parte que é super complexa. Então, ele quer o negócio mais difícil do Keynes, que é mais difícil de ser operacionalizado, e o feijão com arroz, que é, se eu tenho desemprego, eu posso fazer déficit que não tem nenhum problema. Isso aí é o feijão com arroz. O feijão com arroz os caras não fazem. Aí querem inventar história sem detalhar muito, de forma muito estranha. Eu tenho muita restrição em apoiar algo que eu não conheço. Enquanto não tiver um documento, né, detalhando por que o SML não cumpre o objetivo, o que falta no SML, como é que moeda comum, ela pode ser ou não adotada pelos países domesticamente, isso tudo não ficou explicado no primeiro texto. Inclusive, o texto, ele tinha um contexto muito específico, eles escrevem esse texto no contexto da guerra da Ucrânia com a Rússia, e o conflito geopolítico, ele levanta a questão do privilégio exorbitante do dólar nas transações internacionais, que é um problema de fato, é um problema real. E aí eles recuperam essa ideia do Keynes, eu não lembro se eles explicitam a ideia do Keynes do banco, para a América do Sul. É isso, tá? Esse é o contexto. E ali não tem uma avaliação do sistema já em funcionamento.
Uhum. Falta muito detalhamento em relação a essa discussão a respeito da moeda comum entre os países. A gente espera que o Fernando Haddad, enfim, que nos próximos tempos o governo venha falar, dialogar a respeito dessas questões. Há quem diga, inclusive, que essa seria uma iniciativa para fortalecer o Alberto Fernandes na discussão interna lá, porque a Argentina vai passar por um processo de eleições aí, né, esse ano de 2023, o Alberto Fernandes está fragilizado lá no país, há discussões inclusive internas com a própria esquerda a respeito da própria eleição do Alberto Fernandes, da colocação da candidatura dele para a reeleição, e há quem diga inclusive que essa seria uma iniciativa do governo brasileiro para tentar amenizar e fortalecer o Alberto Fernandes lá localmente na Argentina, a criação dessa moeda, ou pelo menos a discussão, trazer essa discussão de uma moeda única para o continente, ou pelo menos para os dois países, para que o Alberto Fernandes se fortaleça politicamente lá no país. Enfim, é uma discussão que precisa ser aprofundada e a gente vai continuar, o Davi, acompanhando esse debate, e a gente continua contando contigo aqui no Faixa Livre para avaliar essas questões. Eu te agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa de hoje, Davi. A gente vai voltar a conversar proximamente a respeito de outras questões, inclusive esse episódio aí das lojas americanas, esse processo aí que está colocado, a empresa pediu recuperação judicial recentemente. A gente precisa ainda aprofundar esse tema aqui no próximo, nos próximos tempos, mas é algo que vai dar muito pano para a manga e a gente certamente vai ter oportunidade de dialogar a respeito disso aqui no Faixa Livre contigo, Davi. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Eu te desejo bom dia e deixo um abraço.
Eu que agradeço, Anderson. Um grande abraço. Um abraço aí para a audiência mais qualificada do Brasil.
Um abraço, Davi. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Davi Decache. Davi, que é assessor econômico do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal lá na Câmara dos Deputados e também diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, dialogou com a gente aí a respeito dessas questões, a participação do Brasil lá no Fórum Econômico de Davos, esse não reajuste do salário mínimo aí que foi prometido pelo governo para o início do ano e ainda não aconteceu, enfim, também a possibilidade de uma moeda comum aqui no nosso continente, papo importante que a gente bateu aqui com o Davi Decache. Bom, gente, eu já passei muito aqui do nosso horário limite do programa, eu agradeço a participação de todos vocês aqui na nossa live, muito obrigado pela audiência de hoje, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, um abraço forte e até amanhã, às 8.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.